Amém. Deus abençoe. Então, todos uma boa tarde. Ou boa noite. Vamos dar uma boa tarde misturado com uma boa noite. Amém? Porque o sol está quente ainda. Amém. Bem-vindo. Amém. Meio alto, mais baixo. Barulhento esse ar, não tá? Não tá barulhento? Mas é lá fora, tá ligado? Esse ar está barulhento, tá? Aí o gás, não? Amém. Então, gente, Jesus veio ao mundo, ele diz o seguinte: eu sou a luz que vindo ao mundo ilumina todo mundo. A luz que faltava para o mundo. Ele encontra a terra em trevas. Trevas. O que significa trevas? Trevas significa para nós, para as escrituras, né, o natural explicando o espiritual. O que é trevas? Ignorância. Falta de entendimento. Nós, o povo se perde por falta de entendimento, compreensão. Então nós vamos ficar a vida inteira, em trevas, se nós não encontrarmos a luz. Nós vamos, todos nós, o normal de todos nós é assim. É trevas, ou seja, ignorância, falta de entendimento, falta de compreensão. Todos nós estamos assim. É ignorância pura. Certo? E se não tiver, se não entender, se não compreender, se não vir a nós essa luz, se não nos fizer entender, nós vamos passar a vida inteira em trevas, vamos morrer em trevas e vamos sofrer em trevas. O povo se perde, sofre, porque está em trevas, porque ele está em trevas, né? Certo? Então, quando Paulo fala lá em Coríntios assim, é a mesma coisa. Carnal ou em trevas é a mesma coisa. Natural ou em trevas é a mesma coisa. Então, é uma coisa, em outras palavras, em palavras diferentes. Ignorância, falta de entendimento, carnal, natural, tudo isso é trevas. É? Então ele fala assim, se existe isso, não é que ainda sois carnais, se ainda existe esse tipo de coisa, são carnal. Então nós somos carnais. O normal da gente é ser carnal. O que, que nós estamos buscando? Nós estamos buscando, ao longo do tempo, deixarmos de ser carnais e passarmos a ser espirituais. Deixar de sermos trevas e passarmos a ser luz. Mas é muito difícil. Bem? No final disso, que vai acontecer no final? Quando você chegar a ser luz, deixar de ser treva, o final da caminhada nada mais, nada menos é do que chegarmos a agradar a Deus. Tudo que a gente faz na carne desagrada a Deus. Então, o final da história vai ser: quem conseguiu agradar a Deus? Quem conseguiu fazer a vontade de Deus? Tem muitas maneiras de explicar, de falar, e até, mas tudo vai cair nesse ponto aí, tudo vai chegar nesse ponto. Ou seja, que o homem, um dia, se rebelou contra Deus e passou a fazer o contrário, passou a fazer, a desagradar a Deus, a ser inimigo de Deus. Ao longo do tempo, ele está tentando trazer de volta o homem para ele, trazer o homem de volta para ele. E basta, então, que a pessoa faça, agrade a Deus. Basta que a pessoa faça a vontade de Deus. Agradar a Deus significa fazer a vontade de Deus, né? Se eu fizer do jeito que o Arthur quer, ele vai ficar feliz comigo. E se ele fizer do jeito que eu quero, também eu vou ficar feliz com ele. Mas, de vez em quando, eu percebo que ele não está satisfeito comigo, que eu não estou fazendo do jeito que ele quer. Não é assim, Ana? Não é? Não é assim, Tony? Você estiver fazendo do jeito que o seu filho quer, a sua filha, a sua esposa, se você estiver fazendo do jeito que ele quer, ele vai ficar feliz com você. Agora, se nós desagradarmos, imediatamente a reação é imediata, a reação é de negativa. Não gostei. Então eu tenho que mudar de atitude, porque a pessoa não gostou. Dá para você entender que é assim? Então, a situação nossa, tristeza, cabeça baixa, tal, tudo gira em torno disso. Você quer fazer uma coisa, Deus quer fazer outra, o diabo quer fazer outra. E nós ficamos entre a cruz e a espada. Nós ficamos entre uma coisa e outra. Né? Ficamos aí igual aquela coisa na água. Né? Que não... Um boia nem afunda, e aí a gente fica sem entender. As escrituras foram feitas para nos ajudar. Jesus Cristo veio para nos ajudar. Ele é o nosso ajudador. Ele veio abrir os olhos. Ele veio ensinar o caminho. Tudo o que ele fez foi para ensinar você, Ramiro, fazer, que a hora que você entrou no mundo, você já arrumou essa dificuldade. E todos têm que passar por esse mundo para ser provado, para ser experimentado, tal, para ver se volta para o céu ou se vai para o inferno. Então não tem mais nada, não tem. Deus não veio para você ficar rico aqui, Deus não veio para você ficar feliz aqui, Deus não veio para poder melhorar ou piorar a nossa vida aqui na Terra, não. Deus não veio para isso. Nós estamos aqui na Terra, passando pela Terra, rumo a uma Terra prometida, e tudo o que acontece aqui na Terra ou ajuda ou prejudica. Você levanta cedo e começa a viver. A hora que você dorme é como se você estivesse morto, porque você não está vendo nada, não está sentindo nada. A hora que você acorda, aí você começa. Deita e dorme, acorda e começa. Tudo que você passa na terra aqui é consequência da vida que nós levamos aqui na terra. Amém? É isso. E a gente precisa entender. Às vezes a gente fica de cabeça baixa pensando uma palavra de Deus para você entender. Porque, sinceramente, o que a gente precisa é entender. Entender. Que o que abaixa a cabeça da pessoa é alguma coisa que está afligindo, é alguma coisa que está atormentando. E o que levanta a cabeça, o que é? Alguma coisa boa que está acontecendo na vida dele. Ele levanta a cabeça dele. É assim? Então, como nós mostramos, sofrimento, o que é? Prejuízo, é sofrimento. Dor, sofrimento. Né? O que mais? Perder, sofrimento. Tudo que é o contrário que te aflige é sofrimento. E quando a pessoa está feliz, satisfeita, você não vai encontrar nenhum problema. Naquele momento, naquela hora, naquele dia, como é que vai? Se melhorar, estraga. Então, pronto. Tudo certinho, tudo bom, tudo no lugar. Daí meia hora, se acontecer, e pode acontecer, vira tudo. Transforma de uma hora para outra. A coisa se transforma de uma hora para outra. Como é esquisito a vida, como é esquisita a vida da gente aqui na Terra. Então nós precisamos de entender. Procurar entender se é que você tem alguma direção. Em alguma direção, caminha para algum lugar. Quando a gente se propôs a ser o que nós queremos ser, um povo de Deus, né? Nós queremos ser um povo de Deus. E o povo de Deus subentende-se que é aquele povo que conseguiu agradar a Deus. Como eu falei, nós estamos aqui, ou agrada o diabo ou agrada a Deus. Ou serve o diabo ou serve a Deus. Né? E é isso. Eu não posso esquecer do diabo nunca. Eu não posso esquecer de Deus nunca. Eu não posso nem esquecer de Deus, nem esquecer do diabo. Eu não posso achar que eu estou sozinho. Eu não posso descuidar um minuto. Posso cuidar um minuto e achar que eu estou sozinho na terra. Não estou, né? Deus está comigo, o diabo também está por perto, e eles estão disputando a minha pessoa. Por que eu estou falando isso? Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque se nós não tivermos entendimento todo dia, toda hora, não tivermos ligado, perfeitamente ligado, a gente descuida, né? O inimigo arma uma coisa para você, dá um pouquinho, você está triste. Então, um pouquinho você está chateado, que um pouquinho você está nervoso, que um pouquinho você está molado. Porque você descuidou. Não é assim? Mas será que eu tenho que ficar o dia inteiro pensando? O dia inteiro pensando? Tem que ficar o dia inteiro pensando. Né? Andar o dia inteiro com Deus, pensando, cuidado, meditando, para onde é que eu estou caminhando? Eu estou caminhando para onde? Né? está terminando meu dia, está passando meu dia. Porque senão vai acontecer isso que eu estou falando para vocês. O que, que vai acontecer? Fala, Carlinhos. Vê se deu para entender o que eu estou... Deu para entender, Adriano? O que eu falei? O que, que deu para entender? Vê o que, que entendeu. Entendeu, amigo? Entendeu? Vamos ver. Vamos ver se entendeu para mim tocar para frente. Ninguém entendeu, não? A minha vez.
Monsine, o senhor começou falando que Jesus veio dizendo que ele era a luz do mundo, a luz do homem. Aí o senhor falou, o que, que é a luz? Luz é entendimento, luz é sabedoria, conhecimento. E quando o homem vem aqui para esse mundo, ele vem sem entendimento, sem conhecimento. Sim. Ele não sabe de nada. Ele é
uma vaca louca.
Nasce e vai vivendo sem entendimento. E a gente que conhece a Cristo, que começou a conhecer, que aceitou a luz, tem que a todo momento estar perguntando para ele, que a todo momento você tem que discernir. É ou não é? Faço ou não faço? Compro ou não compro? E se você deixar de perguntar para Deus, certamente você vai, uma dessas você vai encaminhar para as trevas tranquilamente. Que...
Então eu falei, o que, que vai acontecer? Né? O que, que vai acontecer? Vai acontecer assim, que você num descuido, um pequeno descuido, vai pisar na bola. Um pequeno descuido você vai. Aí, qual a consequência? Sofrimento.
Sofrimento.
Sofrimento. Qual o homem que quer sofrer? Qual de nós que quer sofrer? Okay. Então a gente tem que estar preparado antes. Preparado antes. Jesus falou, ponha, pega a sua cruz e siga-me. É, a cruz fica nas costas o dia inteiro. Você dorme debaixo dela. Você dorme com ela. Você levanta com ela. Você dorme com ela. Se você não tiver esse cuidado que eu estou falando, você vai descuidar, vai acontecer alguma coisa e vem o sofrimento. E vem o sofrimento. E como ninguém que quer, né? Hã? O que vai acontecer com todo mundo? E agora, se você vigiar muito, tiver muito cuidado, ainda acontece, só que não pega você de surpresa. Não pega você de surpresa. Você já estava esperando. É aquela história que eu falo da injeção. Né? A minha me amarra, junta 3, 4, 5, me segura para poder aplicar uma injeção. Mas se eu estiver esperando, eu amoleço o braço, né? Deixo aplicar a injeção. Se eu já estiver esperando, então, eu já esperava por isso. Está escrito assim, Jesus falou, ó, o filho do homem tem que padecer, o filho do homem será crucificado, né, etc, etc. O mundo vai me odiar, o mundo, certo? Eu não tenho amizade, não tenho amigo, não posso contar com ninguém. Quer dizer, ele estava esperando. Ele não confiou em ninguém. Porque está aí o sofrimento. Você confia no marido. Você confia na mulher? Lá na frente. Às vezes não precisa nem chegar lá na frente, né? Você confia nas pessoas? Jesus não confiava nas pessoas. Ele sabia. Não, eu vou morrer, vou sofrer, vou ser perseguido, e etc, etc. Não tem... Eu sei que não tem moleza para mim. Aí a gente vai, né, peito aberto, tal, e etc. Aquela maior inocência. A gente vai naquela maior inocência. Aí vem para a reunião, aí a gente fica de cabeça baixa. A gente fica amolado, fica assim, como se fosse uma coisa, todo mundo que estivesse acontecendo, né? Como se fosse uma coisa do outro mundo. E não é do outro mundo, é desse mundo mesmo. A falta de entendimento falta de compreensão, ela é fatal. A falta de entendimento, a falta de compreensão é fatal. Né? A ignorância. E que ser ignorância, sabia? Você pode chegar e dizer, olha, isso é uma ignorância, uma falta de entendimento, uma ilusão, porque nessa altura do campeonato, na idade, no tempo que nós temos de fé, etc., tem certas coisas que eu vou te contar. Não dá para poder entender, não. Você ainda sofre com isso? Você ainda sofre com isso, com essas coisas? Ah, não, é. Não é não? Você ainda sente mal com esse tipo de coisa? Já não sabia? Não sabia, não? Foi pego de surpresa? Ignorância. O que é ignorância? A falta de entendimento, falta de compreensão. Então pronto, se concorda que a pessoa vai viver muito melhor como Jesus viveu, eu tenho certeza que ele viveu melhor. Não esperou de ninguém, não confiou em ninguém, sabia o que ia acontecer com ele. Ele, ó, no mundo eu não tenho amizade, no mundo eu não tenho companheiro, eu não vou esperar de ninguém, etc, etc. Pronto. Essa é a luz. Esse é o entendimento que veio para o mundo como coisa fantástica, como a luz, como a salvação para o homem. Foi isso. Então a pessoa sofre violentamente, porque vai consertar o mundo. O presidente entra lá e tal, você vê a conversa dos presidentes, etc, etc, daqui para ali. Eles têm aquela esperança de que vai consertar. A ONU quer consertar o mundo e tal. Mas será que você, nós ainda estamos nessa mesma ignorância? Será que nós ainda estamos nessa mesma ignorância? Né? E aí a gente sofre demais, porque a gente chega, isso não está, não vai ocorrer mesmo, e a gente fica decepcionado, nem serve a Deus e nem agrada o diabo. A gente não agrada a Deus e não agrada o diabo. O que Jesus fez foi botar na cabeça, não, eu vou agradar a Deus, pronto, sou inimigo do diabo, vou agradar a Deus. Então eis-me aqui, Senhor, para poder fazer a tua vontade. Eu quero, pode fazer a sua vontade. Pronto. Até essa música que a gente estava cantando aí, pela música, você percebe, às vezes a música, em vez de ela dá depressão, ela causa depressão. É mesmo. Às vezes, conforme a música que você canta, a música foi feita sem entendimento. É bonita. Mas ela foi feita, às vezes a própria música, se você não tiver entendimento, deixa você deprimido. Ou não? Concorda ou não? Conforme a oração que a pessoa faz, uma oração sem entendimento. Concorda que essa oração, em vez de vai deprimir, vai, em vez de agradar a Deus, agrada o diabo? Conforme a oração errada, oração feita sem entendimento. A gente tem que ter muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado. Saber, é melhor até talvez não fazer nada. Ficar pensando, antes de falar, antes de fazer, antes às vezes até de cantar, você tem que pensar. Amém? Ou não, gente? né? Então vamos abrir a nossa Bíblia para acabar com a tristeza. Acabar com a tristeza. Amém? Vou levar meus problemas para Deus. Deus não quer problema, não. Amém? Deus já está cheio de problemas. Deus quer que você o exalte. Deus quer que você amém, Jesus, amém, é isso mesmo. Tá? Você chega lá, né, com problema para Deus, oprimido, deprimido, né, vamos. Então Deus quer ser exaltado, Deus quer ver você animado, quer ver você em cima, quer ver você disposto. Então você tem que sair dessa depressão, sair da opressão o mais rápido possível. Entrou, sai imediatamente, porque, amém? Sai imediatamente, porque a gente não agrada a Deus. Presta atenção, vocês concordam que você não consegue agradar a Deus com a cabeça no meio das pernas? Hã? Mas a gente está ali naquela situação por falta de entendimento. Pode falar. A gente entra naquele negócio, família, por falta de entendimento. Se o outro chegar em cima, coitado, está morrendo mesmo. Acaba de morrer. Entendeu? Aí acabou com. Se lasca mesmo, né? Aí que as moscas vêm e juntas, porque, né, vem mais um, eu estou vendo você ir para o inferno, estou vendo seu caminho, não sei aonde, né? Eu estou vendo, né, a cova abrindo do seu lado. Aí você vai empurrando o sujeito cada vez mais para baixo. A gente não agrada a Deus com a cabeça enfiada no meio das pernas. A gente não agrada a Deus em baixa. Não agrada a Deus. Sai dali para você poder agradar a Deus. Jesus Cristo foi levado ao Espírito para ser tentado no deserto. 40 dias sendo tentado em jejum, etc, etc. Se ele abaixasse a cabeça, se ele se mostrasse vencido, o diabo tinha acabado com ele. Ele resistiu o diabo o tempo todo. O diabo falava isso, falava aquilo, falava isso, falava aquilo. Mostrando sempre um vencedor. Mostrando sempre que ele estava consciente. Mostrando sempre que ele... Você quer acabar? Então acaba. Vai fazer? Então faz. Então pronto. Pá, pá, pá. O diabo foi embora. O diabo foi embora. Fala, Virginia. Não, pois é, dá o microfone para lá. Eu, na verdade, assim, não é eu que tenho. Não. Dá para o Enda guardar isso aí. Guarda isso aí para nós. Foi. Vai.
É assim, irmão, o senhor tem toda razão no que o senhor fala. Jesus foi um vencedor. Só que nós não temos entendimento. E o entendimento que nós adquirimos não é dia após dia. Então a gente bate cabeça todo dia. Porque nós não temos entendimento ainda. Quer dizer, nós já adquirimos um pouquinho de entendimento. Deus tem falado conosco. Mas assim, todo dia a gente erra. A gente faz as coisas erradas, a gente deixa de agradar a Deus. Uhum. E a gente baixa a cabeça. Porque nós não temos dentro de nós aquele espírito que Jesus Cristo alcançou. Jesus alcançou o Espírito de Deus, o próprio Deus nele. Ele foi um vencedor. E nós não damos conta disso. Porque se a gente for lutar, for fazer a vontade de Deus, o mundo te mata em 2 minutos. A família te destrói em minutos. Porque aí você vai só fazer contra o mundo. Fazer a vontade de Deus é viver contra o mundo, não é? Então, eu acho assim...
Então, vou ver.
Difícil para a gente ter um entendimento. Nós precisamos de entendimento para ser salvo mesmo.
Isso.
O senhor tem razão. Só que o entendimento nós vamos adquirindo todo dia. E até adquirir um pouquinho mais, a gente vai estar errando, né?
Amém.
Vai estar baixando a cabeça, né?
É. Mas nós estamos aqui exatamente para isso, né? Para crescer, né? Para levantar a cabeça. Então, a gente, nós estamos aqui para levantar a cabeça, por isso que nós temos que falar a verdade, não é assim? Falar a verdade, que não faz mal para ninguém, se a gente falar a verdade. E a partir daí nós vamos melhorar. O que Deus não agrada? É o seguinte, Paulo chega e diz o seguinte, mas pelo tempo não era para vocês serem mestres. Então o que Deus às vezes não agrada é da pessoa ficar errando numa mesma coisa a vida inteira. É isso que Deus às vezes não agrada. Que não entendeu, não entendeu. Então se a nossa salvação é exatamente esse entendimento, entendi, agora entendi, pronto. Então guardei a sua palavra no meu coração, quer dizer, agora eu entendi isto, amanhã eu vou entender outra coisa, depois eu vou entender outra coisa, e quando você entender, não abre mão daquilo que você entendeu. Não abre mão daquilo que você entendeu. Você pode estar na pior. Primeiro, ele fala assim, ó, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Na oração que ele fez, ele já previa isso. Ele falou assim, ó, Pai que está nos céus, né, etc, etc. Não nos deixe cair em tentação. Por quê? É difícil sair da tentação. Porque depois que você entra em tentação, o que é tentação? Você fala, nossa, isso é uma tentação, né? Nossa, eu, tal, e etc. E a pessoa fica muito oprimida, muito aflita. Ela não consegue falar coisa com coisa. Ela não consegue uma oração ordenada, direitinho. Ela não consegue ter paz, ela perdeu a paz, perdeu tudo, caiu em tentação. Ali tudo quanto é demônio está em volta, né? Você vai conversar com a pessoa, às vezes é um filho seu, ele te responde. É muito difícil você orientar uma pessoa que está em tentação. Mas por falta de entendimento é que a pessoa cai em tentação. Tá certo? Porque se nós percebermos que alguma coisa está, vai nos levar a esse ponto, a gente evita imediatamente. Procura evitar. Procura entender. Por que que eu sempre sugiro? Você vai fazer uma oração? Pede a Deus uma palavra escrita, um salmo, alguma coisa escrita, que vai te dá uma segurança que a sua oração foi feita corretamente. Uma palavra escrita, você tem uma palavra escrita que dá uma segurança para você de que a sua oração foi feita corretamente. Amém? Às vezes é uma palavra simplesinha. A gente entra em tentação. Não é difícil entrar em tentação, não. Esses dias, só para contar a vocês como é que as coisas acontecem. Porque às vezes a gente pensa assim, que não acontece com os outros, não acontece com a gente. E o que o problema dos outros é, se fosse comigo, não teria problema. Porque às vezes o problema do Luiz, para mim, não é problema, mas para ele é problema. E o meu problema, para ele, não é problema. Não sei se deu para entender. Deu para entender? Às vezes o Ender conta o dele para mim, eu falo, ah, o Ender, sei, para mim não é problema. Claro, mas para ele é. Mano. Então, esses dias, por exemplo, aconteceu um fato interessante. E eu comecei a entrar em tentação. Comecei a entrar. E eu não costumo querer ficar nessa situação, não. Eu tava, até contei para alguém aqui, não sei para quem que eu contei. Eu saí, eu fui a última pessoa a sair daqui. Que dia que foi? Não sei se foi o dia da reunião de casais. Quinta-feira. Depois da reunião de casais, eu saí daqui. Fui a última pessoa a sair. Por uma série de coisas que eu estava olhando aqui, etc. E saí. Quando eu passei ali pelo lixo, a lixeira estava lotada, super lotada. E eu passei com o carro, o vidro aberto, senti o mau cheiro do lixo. Senti o mau cheiro do lixo. Parece uma coisa à toa, mas você vê como é que estão as coisas. Às vezes uma coisa à toa pode se tornar uma tentação. Você fala, mas não é possível por causa disso. Né? Aí eu passei o lixo, um cheiro muito ruim do lixo. O lixo estava fedido ali. Parece que quarta-feira o lixo não passou. Então, você acumulou o lixo ali. Tá bom, eu fui. E aí eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar de forma negativa. Eu comecei a pensar só coisas negativas. Assim. Durante o dia, o vizinho ali em frente, volta e meia tem um vizinho. Às vezes hoje é um vizinho, amanhã é outro, muda. Aí tinha umas caixas ali, cheio de mosquito, cheio de coisa e tal. Aí eu ainda parei, ainda falei pra ele, essas caixas. Ele falou, não, é essas caixas vazias aí, que está juntando muita mosca e tal, não sei o que. Eu falei, eu vou mandar tirar essas caixas daí. Vou mandar ensacar essas caixas. Aí à noite, né, quando eu passei e vi a lixeira cheirando mal, eu fui embora para casa. Aí eu cheguei em casa e aí comecei a esquentar a cabeça, pensei assim, esse lixo, amanhã cedo, ele deve estar 10. Né? E aí, a pessoa sai na porta da casa dela, um lixo em frente, fedendo, mau cheiro, tal. E a pessoa, o que que ela vai fazer? Ela poderia chamar um de nós aqui, mandar arrumar, mas poderia. Uma vez, não chamaram, por causa do barulho que estava tendo aqui, não chamaram, né, não. Como é que chama esse pessoal? Sama? Ama, negócio de meio ambiente. Aí eu pensei, falei, dá um pouquinho, chama. Aí a vilã sanitária, coisa assim e tal, etc. E pode causar um problema ainda maior. Entrar lá dentro e ver às vezes outras coisas e tal, etc. E comecei a pensar. Aí entrei dentro do carro, tem a roupa, entrei dentro do carro, vim aqui na cooperativa, arrumei uns sacos aí que tinha não tinha saco daqueles mais grossos, tinha só dos mais finos, mas eu peguei assim mesmo e reensaquei os lixos. E aqueles que estavam com muito mau cheiro, eu botei dentro de outro saco, amarrei e trouxe de lá de fora para dentro, para não ter problema. Peguei a mangueira d'água, dei uma jogada de água por baixo ali assim e tal, e etc. Fiquei ali um tempo, agora parece que melhorou. Parece que melhorou. Voltei para dentro do carro, fechei o portão, embora para casa, eram 2:30. Mesmo assim ou não, porque o trem não saía da minha cabeça. O negócio não saía da minha cabeça. Botei um relógio para despertar. 6:30. Para ver se eu falei, ó, 6:30 eu levanto. Né? Eu já vou atrás de sacos de lixo direitinho. Tá? Vou arrumar aquele negócio ali. Né? Pegar uma pessoa, pega, porque o pessoal que está. Trabalha comigo, eles vão 7 horas para as obras. Eu falei, vou pegar esse pessoal, vou fazer o que eu tenho que fazer, limpeza ali e tal, etc. Mas preocupado com isso, que uma pessoa pudesse. É, que nós somos perseguidos, nós somos perseguidos. É. A gente é. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu não me lembro mais qual foi. É. Aí eu li esse salmo aqui. Eu li esse salmo aqui. Em ti, Senhor, eu confio. Nunca seja eu confundido. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz com que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim, salva-me. Sê tu minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Essa foi depois, quando eu cheguei em casa, que eu fui orar, e o salmo que eu li, que me deu essa palavra. O que é que eu entendi? Vou ler de novo para vocês verem. Em ti, Senhor, eu confio. Nunca seja eu confundido. O diabo queria me confundir. Livra-me na tua justiça. Deus me livrou. E faz que eu escape. Eu me escapei. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Ele me salvou. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer, eu recorri a ele. continuamente. Deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha força, a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Sem querer acusar ninguém. Mas o que que Deus me livrou? Do que eu estava realmente pensando. Arruma essa coisa. Vai lá e ajeita isso. Porque senão vai acontecer isso. Amém? Então, se nós procurarmos andar com Deus, se nós procurarmos, então, antes, às vezes, que a coisa ocorra, que a coisa aconteça, Deus abre os seus olhos. Como é que você vê uma coisa errada e não conserta, não corrige? Eu tinha que ter feito antes de ir embora. Deus não me deixou que eu dormisse sem arrumar, sem consertar aquilo. Quantas pessoas certamente não passou? Mas não é problema dele, não é problema dele. Entrou e saiu. Mas o problema era meu. E pelo que Deus me fez ler depois, no Salmo, eu entendi perfeitamente. Foi um quê? Livramento. Foi uma salvação. E Deus nos livra. Muitas são as tribulações, muitas são as aflições, mas de todas elas o Senhor nos livra. E se, de preferência, se você estiver vigiando, andando com Deus, prestando atenção, etc., observando, Ele vai tirar o seu pé antes de você pisar no laço, ou não vai? Ele vai tirar o pé antes de você pisar no laço. Então você vai observar, falando, aquele negócio ali está errado, aquela coisa ali não está certa, isso assim não se faz. Vocês concordam? Então, a gente tem ou não tem que andar com Deus? Ligado, peraí, ó. Opa, isso aí não está certo. Isso aqui, ó, essa coisa aconteceu, não é à toa. Isso não é à toa. Não é normal. Eu não chego desse jeito em casa. Eu chego em casa tranquilo. Eu não chego desse jeito, do jeito que eu cheguei. Foi um livramento. Que Deus, alguma coisa poderia nos complicar. Pronto. No outro dia, eu já cheguei aqui, né, por volta de... Engraçado que eu não vi o relógio despertar. Deus falou, não precisa ser tão cedo desse jeito, né? E eu não vi o relógio despertar, mas quando eu acordei, imediatamente eu já vi, já passei lá já comprei o saco lá, já vim aqui e já juntei com... Até foi um fornecedor, o Fabier, porque não tinha ninguém aqui. Ele falou, não, eu vou te ajudar. E nós botamos todo o lixo dentro do saco, e pegamos as caixas que estavam juntando mosquito, botamos ali no meio, botamos fogo, etc. Falei, agora dá para esperar a lixeira. Jogamos, lavamos, lá, eu, Fabié e eu. Né? Eu vou te ajudar. Pronto. Foi um livramento. Foi uma salvação. Se você está pensando uma coisa, o sono foi embora, alguma coisa está ali, começou a vir a tentação, começou a vir a tribulação, começou a vir escurecer o tempo, é como se Deus afastasse, como foi o caso de Jesus. Quando ele foi para a morte, ele foi para a cruz, é como se Deus tivesse ausentado dele. Pai, Pai, por que me abandonaste? Na verdade, Deus não tinha abandonado ele. Mas ele se sentiu abandonado. Porque era um momento em que ele precisava muito de oração. Ele precisava de orar, ele precisava de clamar, ele precisava de buscar a Deus. Às vezes é um momento que você precisa fazer oração e súplica. É um momento. Às vezes você vai contar essa história, a pessoa fala, mas tudo isso por causa de um bicho? É, por causa de um bicho. Né? Mas quantas coisas desagradáveis não poderia acontecer em decorrência disso? Em decorrência dessa coisa. Então nós estamos mostrando assim, que a igreja, Soraya, ela anda de cabeça erguida, ela tem que enxergar, ela tem que ver que aquilo ali é um mal, e que aquilo ali é um mal. Ela tem que observar, ela tem que ver. Peraí. Né? Você faz uma, duas, três, para, pensa, porque Deus me livrou na primeira, Deus me livrou na segunda. A gente não tem muito isso? Graças a Deus, Deus me livrou. Graças a Deus, Deus me livrou na primeira, Deus me livrou na segunda, Deus me livrou na terceira. Será que não é para mim tomar uma providência em relação àquilo? Aí comecei a pensar, meu Deus, no problema da fossa ali fora. Né, que você falou para mim, tal, etc. Aí cedinho eu já liguei para o Paulo. O Paulo falou: não, aquele negócio lá já foi arrumado, já foi solucionado. E começou a ligar, sabe? Só coisa ruim. Só coisa ruim. Amém, gente? Vocês concordam com isso? Então, nós somos um povo. Não ignorante, nós somos um povo que enxerga, que vê, que sabe realmente separar uma coisa da outra, tem bom senso, né? Tem pleno conhecimento de Deus. Vocês já concordam com isso? Então eu achei o salmo tremendo. Eu achei o salmo assim, a resposta de Deus foi como se ele tivesse dito para mim assim, ó: deita em paz agora que eu te livrei. Eu te salvei. Foi eu que te salvei. Você foi lá, tal, mas foi eu que te dei esse livramento. Deitei e dormi. Deitei e dormi. Amém? Graças a Deus eu deitei e dormi. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Gálatas. Capítulo 5. Você pode levar os seus problemas para Deus. Leva o problema para Deus. Mas você não pode deixar os problemas lá. Deus vai ensinar você a resolver o problema. Porque dá a impressão que a gente tem uma música também que fala assim, como é que é, mãe? O seu problema é crer. O seu problema é você não precisa fazer nada. Tudo é eu que faço. Tudo é eu que faço. Tudo. Como é que é a música? Tudo é eu. Como é que é? Hã? Isso. O seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, teu. Entende? Como se a gente ali nós temos que analisar e julgar tudo que você escuta. A música é bonita demais. É teu, é meu, somente meu, o teu trabalho. Né? O teu trabalho é descansar em mim. Não precisa fazer nada, nada. E não é. E não é. Amém? Não é porque não foi assim com Jesus. Presta atenção. Quando ele fala não é, porque a nossa luz, o nosso caminho é Jesus, que foi assim com Jesus, não. Então não é comigo. Isso é igual a mentira. Isso é mentira. Isso é mais uma coisa do diabo. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Alguma coisa eu preciso fazer. Eu preciso carregar a minha cruz. Eu preciso tomar providência. Se a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, não é possível que eu não aprenda. Amém? Não é. É teu, somente teu. Como é que é? É meu, somente meu. E o seu trabalho é descansar em mim. Descansar em Deus de uma outra forma. Descansar em Deus existe. Descansa em Deus existe. Mas descansa fazendo as coisas. Descansa tomando as providências. Descansa em Deus fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer. Amém? Aí sim. Aí Deus vai fazer. Aí que tem o povo saiu do deserto, saiu do Egito, para ir lá para a terra que Deus prometeu. Então o povo tinha que caminhar. Então Deus ia ajudar? Ia. Deus proveu tudo o que eles precisavam? Proveu. Mas aquele povo não tinha que caminhar? Não tinha que passar pelo deserto? Não tinha que proceder direitinho? E ali, aqueles que pecaram, chegaram? Aqueles que pecaram foram abençoados? Não. A Bíblia diz que Deus não permitiu que eles entrassem por causa do pecado. Descansa em Deus, é abençoado por Deus, Deus nos livra, mas nós precisamos estar em obediência a Deus. Nós precisamos estar ouvindo a Deus e fazendo a obra de Deus. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. A obra de Deus, você precisa estar fazendo alguma coisa. Amém? Que a prova da sua fé é exatamente a obra. Aquilo, se você acredita em Deus, então você vai fazer. Você vai fazer, amém? Jesus estava do lado de cá do mar. E ele sentiu, ele acreditou que ele tinha que atravessar o mar. E ele montou no barquinho e atravessou o mar. Aí de lá ele sentiu que tinha que ir no outro lugar, ele percebeu que tinha que ir para outro lugar. José estava no Egito e começou a ficar perturbado. E começou a ficar lá, ele estava lá em Belém. E começou a ficar pensando, falou, certamente, a gente pensa que ele estava na rede, né? Que estava lá na rede, que ele não estava preocupado, que não estava perturbado, que ele não estava em tentação. Ele começou a ficar preocupado. Ele ficou sabendo que estava matando os meninos, que o menino de repente podia mandar. Deus não deu um sonho para ele, Deus não deu um sonho de que ele devia pegar o menino e ir para onde? Para o Egito. Ó, se fosse outro, às vezes pensar, Egito? Deus vai mandar você para o Egito? Não vai, não é de Deus não. Ele creu, pegou o menino e foi para o Egito. E o que que Deus falou? Fica lá. Você acha que ele estava tranquilo? Ou ele estava perturbado? Ou ele estava com a cabeça quente? Ele ficou sabendo, com certeza, que estava matando os meninos, tal, etc. E preocupou ele. E ele teve o sonho, Deus falou para ele. E ele, o que que ele fez? Ficou parado, agiu, ação, pegou o menino, montou no jumento, tal, foi embora. Eu imagino que depois andaram por lá procurando as crianças. Eles já não estavam lá mais. Não foi um livramento? Não foi uma salvação? Amém, gente? Deus livrou. Deus livrou. Então, é necessário você, a gente agir, é necessário a gente ficar atento e procurar corrigir aquilo que está sendo feito, aquilo que está acontecendo. É a prova que você acreditou. Amém? Se não é para mim fazer isso, eu não vou fazer mais. Se não é para mim agir dessa forma, eu não vou agir mais. Amém? Deus não tem prazer. Deus não tem prazer. Sabe? Ele fala assim, ó, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu preciso ver você animado. Eu preciso ver você vencendo. Eu não posso vê-lo dessa forma. Eu preciso ver você animado. Sempre. Não desanima. Amém? Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Olha aí. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por enquanto, só o versículo 16.
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
Então, não confere com o que nós estamos falando? Repete. Anda em espírito. Anda em espírito. Para quê? Para não fazer a vontade da carne. Anda em espírito. Se você andar em espírito, o que vai acontecer? Deus vai ajudar. O que mais? Deus vai te livrar. Deus vai te livrar. Deus vai te livrar, meu irmão. É que a gente às vezes acomoda e não anda. Sai do espírito. Às vezes a gente, porque se você andar em espírito, a luzinha vai acender. Ó, amém? Desce lá embaixo. Você desce. Né? Sobe, você sobe. Amém? Vira à esquerda. Amém? Não sei por que eu virei à direita. Depois você vai entender. Oh, está vendo por que que eu virei à direita? Por que que o carro parou aqui? Anda em espírito para que Deus possa dirigir, guiar, livrar. Então, se nós estivermos andando com Deus, andando em espírito, a a gente não vai ter. Você pode ter tribulação, você pode ter, mas de todas o Senhor vai te livrar. Ele vai livrar, Ele vai socorrer, Ele vai te ajudar imediatamente. Não vai permitir. Ele não vai permitir. Ah, tá, tem um versículo, um salmo que fala assim: nisto eu sei, Senhor, que o Senhor é comigo, porque o meu inimigo não leva vantagem sobre mim. Mais ou menos isso. Conhece esse versículo? Nisto eu tenho, eu sei, eu entendo que o Senhor é comigo, porque o inimigo não leva vantagem sobre mim. Amém? Quando ele chega, o Senhor já está esperando por ele. Quando ele vem, o Senhor já está esperando por ele. O inimigo não leva vantagem. Não leva vantagem. Amém? Por quê? Porque você anda com Deus. Você anda em espírito. Aí você não vai, de forma nenhuma, fazer a vontade do diabo. Você vai fazer a vontade de Deus. A vontade da carne é a vontade do diabo. Mais um pouquinho, leia aí. Vocês concordam? Amém, gente? Por isso é que às vezes a gente fala assim, que o povo de Deus é um povo bem-aventurado. É um povo feliz, um povo bem-aventurado, quer dizer, feliz. Por quê? Porque ele tem problema? Tem. Ele tem aflição? Tem. Mas ele tem Deus. Pronto, ele tem Deus. As coisas que acontecem com a gente são providências de Deus. Providências de Deus. Amém e amém. Eu preciso acreditar. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso de uma palavra de Deus. Amém? Continua aí, Fia.
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Então, quando você entra em tentação, tribulação, o que está acontecendo? A carne e o Espírito, e a carne e o Espírito contra a carne. Então, fica naquela luta, Vicina. Aquela, sabe, aquele conflito, aquela coisa. Aí você já para, peraí, isso não está certo. Alguma coisa Deus quer me mostrar, porque isso não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Está tendo um conflito, uma guerra, né? Um momento de que eu preciso falar com Deus, Senhor. Alguma coisa o Senhor quer me mostrar e eu não consigo ver. Alguma coisa o Senhor está querendo me falar e eu não estou conseguindo entender. Amém? Eu perdi minha paz. Eu perdi... eu perdi o controle aqui, ó. Eu não estou... Tem misericórdia de mim. Né? Tem misericórdia de mim. Livra-me, porque eu preciso do livramento. Eu preciso que o Senhor me ajude. Amém? Nesse momento, Deus envia, né, o livramento. Daniel ficou 21 dias, se não me engano, orando. Daniel passava por um momento de extrema dificuldade. E ele ficou 21 dias, se não me engano, orando. E aí, não sei se foi esse fato que o anjo diz para ele: olha, né, a sua oração foi ouvida, mas antes dela ser ouvida, foi resistida. E naquele momento ali, você está nessa situação, o diabo não quer que a sua oração chegue até Deus. Ele quer que você fale bobagem, ele quer que você murmura, ele quer que você maldiz, ele quer que você reclama, ele não quer que você faça a oração correta. Amém? Ele quer, não quer que você faça a oração correta. Davi fazia a oração correta. E Deus ouvia a oração de Davi. Amém, gente? Pronto. E se há alguma coisa, Deus vai te livrar. Deus vai te livrar. Tirar os nossos pés do laço. Tirar. Apartar os inimigos. E os anjos vêm e resolve o problema. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. Quando eu começo a entrar assim, ó, em pânico, a carne, aí a carne começa, por exemplo, medo é coisa da carne, é medo de perder, medo de ser autuado, medo de ser perseguido, medo de acontecer alguma coisa, né? Medo de acontecer um desastre. E assim por diante. A atitude é da carne. Medo de não dar certo. Medo de fazer a coisa errada. Tudo isso é da coisa da carne. E a carne, então, ela, quando ela começa com muito dessa coisa, o espírito vai, a carne vai prevalecendo e o espírito vai se afastando. Né? E eu preciso gritar, Senhor, vai não, Senhor, ó, volta aqui, não deixa prevalecer a minha carne, não deixa que o mal prevaleça. Fala comigo e o que o Senhor falar vai me livrar. Fala comigo e a sua palavra vai prevalecer. Livra-me, Senhor. Porque o que o Senhor falar, está falado. É assim que depois Davi, no Salmo, ele fala, o Senhor é Deus, né? O Senhor fala. Amém, gente? Ajudou em alguma coisa? Versículo 22. Versículo 22.
Mas o fruto do Espírito...
Presta atenção. Presta bem atenção. Você vai me ajudar aí. Quem vai me ajudar? Vamos ver. Mas o fruto do Espírito é...
caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Pronto, repete de novo.
Mas o fruto do Espírito é caridade.
Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Não está assim, não? Não está assim, não? Não está assim, não? Então, não é fruto. É fruto. E se há fruto, é da, ou se o fruto é da carne, é do diabo, é maligno. Pronto. Você sente que o fruto não é. Se o fruto é da carne, às vezes o conselho é até muito bom, a ideia é até muito boa, mas é a carne. E se for da carne, a gente não sente bem, não é? Porque você perde aquilo não deixa, não dá paz, não dá mansidão, não dá vontade da temperança, não dá aquela coisa, aquela, assim, é, você percebe, amigo. O fruto não é do Espírito. Não é normal, vou lá, vou passar a noite inteira mexendo com aquele lixo lá, mas, né, já que eu não posso dormir, já que eu não consigo dormir, se o problema é o lixo, eu vou para lá, ué, vou ajeitar lá. E pronto. Ah, se eu fui obrigado a carregar a cruz, então vamos carregar a cruz, ué. Se o problema é a cruz, então dá a cruz, eu não posso é perder a minha paz. Amém? Eu não posso não posso perder a minha comunhão com Deus, a minha mansidão, etc. Tal. Eu tenho que carregar a cruz, vou carregar a cruz. Que se eu resistir, aí que fica. Aí o dia amanhece e você não dorme, aí o trem esquenta mesmo, sabe? E a tribulação vem firme, né? Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Ou não? Falou? Ajudou em alguma coisa? Você vai saber separar? Será que você vai saber daqui para frente perceber, separar? Tudo isso, né? Você vai dizer assim, não, isso não é de Deus. Não tem aquele negócio? Isso não é de Deus. Por que não é de Deus? Por quê? Porque não está assim, cheirando bem. Né? Não está cheirando bem. Não é de Deus. Por quê? Porque você entra no avião, anda um pouquinho, o avião volta. Volta porque deu algum problema. Aí você entra no avião de novo. Arrumou, ajeitou lá, você entra no avião de novo. Aí vai lá, mais um problema, o avião volta. O que você faz? O hábito da segunda já não estava mais, né? Não aconteceu com a gente uma vez, foi, não foi, Elane? Você estava dentro, não foi, Elane? Aí nós fomos tudo para o hotel, não foi? Fomos tudo para casa. Né? O pessoal entrou em pânico lá e não foi. Às vezes, mas o avião foi e não caiu. Às vezes o avião foi e não caiu. Mas se nós estivéssemos lá dentro? É, ué. Não caiu não? Ótimo, graças a Deus. Pronto. Mas eu vou amanhã. Eu vou amanhã. É, ué. Né? Aquele... Estava dentro do barco e o mar agitado, como é que chama? Jonas. E o mar estava agitado, e o mar, não sei o quê, e o navio, e o pessoal apavorado, e Jonas dentro do barco. E se o Jonas permanece dentro do barco? E se o Jonas insiste em ficar dentro do barco? O barco ia virar. Então, tira Jonas do barco e a tempestade acalma e vai embora. Tira Jonas do barco. Amém, gente? Então, as coisas de Deus são assim. São assim. Ela é espiritual. Você tem que treinar, perceber, sentir a temperatura, perceber. É, a coisa mais, mais impressionante é assim, mansidão, paz, longanimidade, aquilo, tranquilo. Por que que uma briga, por exemplo, lá uma luta, vale tudo lá na televisão, lá, como é que você sabe que aquilo não é de Deus? Por causa da agressividade que o Ramiro está falando aqui. Por causa daquilo, até você que está assistindo, você não sente bem, né, Ramiro? Até você que está assistindo não sente bem. Não sente bem. Pois é. Você não sente bem. Você não sente bem. Aí você às vezes começa a torcer. Você também quer. De repente você se posiciona de um lado, ali. Amém? Amém. Então, se Deus falou conosco, amém. Carlinhos, pega aí, Carlinhos.
Amém, muito bom, muito válido. Nossa, como nós aprendemos, né? Realmente acontece desse jeito, irmão. A gente vai fazendo umas coisas e aí não tem esse cuidado, né? De ser guiado pelo Espírito. Aí vai muitas vezes pela carne. Aí não. O fruto da carne é justamente o oposto. Aí o resultado vai ser inimizade, contenda, divisão.
Isso.
Entendeu? Justamente porque a posição que tomou foi contrária àquilo que Deus queria.
Isso.
O que Deus queria que fizesse ali, eu não tive assim, ó, não fui sensível a Deus para. Nossa, ó Deus, como o exemplo que o senhor deu aí, que percebeu. E às vezes através daquilo ali poderia ter gerado uma série de problemas.
Com certeza.
Uma série de problemas. Inimizade, o pessoal aqui achar ruim.
Isso.
Entendeu? Então, realmente é como o senhor falou no início. A gente treva é carne.
Isso.
A gente vive na ignorância.
Ignorância. Falta de bom senso.
Exatamente.
Falta de entendimento. Falta de luz. Falta de a doutrina de Cristo, ela é perfeita.
Amém.
Ela é santa.
Amém.
Não tem erro. Se a gente seguir a doutrina de Cristo, você não erra. Porque todo o nosso sofrimento é consequência do pecado. O pecado gera morte. Todos os nossos sofrimentos é consequência de coisas erradas. O pecado gera morte. A doutrina de Cristo é perfeita. É perfeita. Amém? Ela, se nós fizermos do jeito que Jesus manda, você vai ter aflição porque você está no mundo. Mas o livramento, a solução, a paz, a bonança, né, como joga Jonas, tira Jonas do barco e o mar acalma. Não é assim? Então se você permitir, Senhor, me guia, seja feita a tua vontade, as coisas com certeza vão funcionar. Amém? Mais uma coisa?
E outra coisa muito importante é a questão que nós temos que agir também.
Temos.
Não é só Deus, não. Nós temos que tomar posição,
isso,
fazer, agir, né, resolver, pedir orientação para Deus. Não é deixar por conta dele, não, como é falado por aí, como é cantado muitas vezes. Hein?
Pois é, tinha que jogar Jonas do barco. Tinha que sair Jonas do barco, certo?
Também.
Então, da mesma forma que depois Paulo, bom, não pula ninguém. Aquele lá já era o contrário. Não pula ninguém, não desce ninguém do barco. Se descer, vai morrer. Não pula ninguém. Segurou firme no barco. Aí muitas vezes a gente pensa assim, é coincidência. Isso é coincidência, isso é isso aqui. Tá. Para os incrédulos. Mas para nós que cremos, Foi providência de Deus. Foi providência de Deus. Esse dia eu ainda cheguei ali e falei, põe aí, bênção, bondade, providência de Deus. Né? Mandei botar ali, escrever ali uma coisa que aconteceu. É tão bom você perceber a providência de Deus. A providência de Deus. Aonde não chovia, chove. Aonde não era para chover, não chove. A providência de Deus é a coisa mais tremenda. Sabe, você fala assim, ó, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Deus. E é isso que cria fé. Cria fé em você. A fé nasce a partir do momento em que você fala e Deus responde. Você pensa e Deus age. Aí você, ó, Deus responde. Deus responde. Aí vai aumentando essa, aumentando a fé. Né? Aumentando a fé. Jesus Cristo, ele diz assim: meu Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O que eu quero, ele faz. O que eu penso, ele faz. Ele está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aí chega aquele momento de: afasta de mim esse cálice. Se eu não agradar o meu Pai, ele sai de perto de mim. Eu quero ele perto de mim. Então, ó Pai, eu não estou querendo beber esse cálice, não. Mas se o Senhor quer que eu beba, eu não quero perder o Senhor. Então é melhor eu beber o cálice junto com o Senhor do que perder. Então, se for da tua vontade, eu vou beber o cálice. Amém, gente? É bom demais. É bom demais. A pessoa que anda com Deus, é guiada pelo Espírito de Deus, procura observar essas coisas. Procura observar. Mais alguma coisa, Carlinhos? Dá para o Ramiro.
Não, amém. Ficou bem explicado que a gente tem que ficar atento, né? Igual o senhor ficou lá preocupado. Se o senhor não viesse, poderia ter acontecido o pior.
Isso.
Aí o senhor falar: nossa,
por que eu não vim?
Por que que eu não vim? Deus me avisou e eu... E é normal a gente fazer isso. A pessoa, Deus vai falando e a pessoa não... Aí quando ele vai ver, não tem como Deus livrar se ele não agir.
Exato.
Deus livra quando a gente age. Ele fala: age que eu vou. Como o senhor falou, José saiu do Egito com o menino, acabou, o menino ficou vivo. Mas isso, se ele ficasse, como claro. É que Deus livraria? O livramento era ele sair. O livramento do senhor era o senhor vir aqui e sacar o lixo. Não pronto. Sei, ele falou: não sei, vai lá e saca, porque pronto, aí o restante pode deixar. Que certamente o mundo espiritual calou o mundo espiritual falou: não tem força agora, porque ó,
pronto,
tá resolvido lá, que não vai fazer.
Deus mandou e ele obedeceu,
nós não pode fazer
Deus
nada.
Falou e ele creu.
Se há uma desobediência, e aí depois vocês ficam lamentando, mas aí não adianta mais. Lamentar depois do mal, aí você tem que chorar, e para Deus livrar. Deus fala: mas eu falei para você, não era nem para ter caído em tentação.
Não era.
Você deixou cair agora. Então, amém. Amém mesmo.
Amém.
Amém.
Né? Não era nem para ter, não deixe cair em tentação, porque depois para sair é muito difícil. Não é que Deus vai te abandonar, não. Mas depois que a vaca está no brejo, né, amigo?
Muito é. Aí depois aí é outra coisa, muito mais difícil. Aí você vai ser salvo em condição de réu, você de condenado, aí Deus vai te resgatar, tudo bem, mas ele não queria nem que você fosse para lá sofrer. Mas amém. Muito bom, meu irmão Renan.
Amém. Dá para o Rodrigo. Rodrigo.
Amém, irmão. Eu entendi que nós estamos tendo a oportunidade aqui de não errar, de viver de uma forma que, igual se a gente andar em espírito, a gente não vai fazer a vontade da carne. Então, você não vai comprar errado, você não... O evangelho dá uma sabedoria pra gente viver nesse mundo aqui, e por mais que todos os problemas que acontecem, a gente consegue sair de toda a situação. Jesus Cristo teve uma hora que ele falou, que pediu para a pessoa, então me convence do meu pecado. Não tinha, não, porque tinha. Ele andava em espírito o tempo todo. Então eu entendi isso. Se eu andar em espírito, eu não erro. Nem o pneu do carro não fura. Exato. Porque eu não estou pecando. Então eu não tenho a consequência do pecado. E se aconteceu alguma coisa errada, foi porque Deus permitiu para me ensinar alguma coisa.
Amém.
Então eu entendi isso.
Amém. Se acontecer alguma coisa, é porque Deus...
Permissão permite, de Deus.
Né? E eu quero andar com Deus. Quero fazer a vontade de Deus. Né? Às vezes, a gente pensa que é coincidência, a gente pensa que é, mas não é. É providência de Deus mesmo. Fala, mas não aconteceu. Não aconteceu porque você agiu na hora. Você respondeu na hora. Você respondeu na hora. Você fez ali, naquele momento, a oração que você tinha que fazer. Você sentiu, a temperatura mudou, né? O clima mudou, o ambiente mudou. Ó, calma, vamos sentar, vamos acalmar, porque esse não é um sintoma da presença de Deus, é um sintoma da falta de Deus. E eu não me acostumo com a falta de Deus. Né? Fala, Toninho.
Mesmo, mas é andar em espírito, né? Foi o que eu entendi. É obedecer a Deus, né? Na verdade, se eu não ando em espírito, né? Se eu não obedeço a Deus, eu não ando em espírito, estou andando pela carne. E o fruto de andar em espírito é paz, é tranquilidade, é gozo, é alegria, né? É o fruto de eu obedecer a Deus, né? Obedecer a Deus para não cair em tentação, né? Depois a coisa não complicar para cima, aí eu não ficar em trevas, não ficar em dificuldade, né? Depois que cair em tentação, aí acabou, aí realmente é muito difícil a gente sair. Mas amém, é andar em espírito mesmo, é obedecer a Deus mesmo, ouvir a Deus. E às vezes Deus fala, eu estava até falando com o Thiago aqui, uma forma assim, nas coisas mais simples, né? umas coisas que a gente acha que é besteira às vezes, né? E Deus quer livrar a gente de ficar irado, de ficar chateado, de passar por uma situação, e a gente teima, faz e depois se arrebenta.
Amém.
Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém. Soraya. Amém, Mateus. Amém, Finha. Amém, Jesus. É Pai nosso, que está no céu, mas que está também com a igreja, que está também no meio de nós, que está também em cada um de nós, em cada coração. Pai, quantas coisas o Senhor nos tem livrado, de quantas tribulações, de quantas prisões o Senhor nos tem livrado. Nós que invocamos o Senhor, o Senhor disse, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar. Por isso nós estamos, meu Deus, a todo tempo, fazendo orações, fazendo súplicas, pedindo ao Senhor que nos livre do mal, que não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Que não permita, meu Deus, né, que o inimigo venha tirar a nossa paz, nossa bondade, a nossa tranquilidade. Porque isso, com certeza, afasta o Senhor de nós. Que nós, nossos olhos estejam atentos, nossos ouvidos atentos ao que o Senhor fala, ao que o Espírito Santo fala em nosso coração. Às vezes é melhor. É melhor irmos para o deserto. É melhor colocarmos os joelhos no chão. É melhor invocarmos o Senhor. Até que aquela tempestade passe. Até que aquele momento de tribulação, aquilo, quando o inimigo quer se aproveitar de uma falha, quer se aproveitar de um tropeço, quer armar para nós uma cilada para nos tirar realmente de Deus, para nos afastar do céu. Amém. Nós ficamos felizes em saber que o Senhor fala conosco. Que se nós observarmos, o Espírito fala em nosso coração. Se nós observarmos atentamente, o Espírito do Senhor fala em nosso coração. Guia. Ele dirige a nossa vida. Amém e amém. Aleluia. Amém. Amém. Falar. Obrigado, Deus, é pelos livramentos, para que, Senhor Deus, a igreja entenda a forma como o Senhor nos livra, a forma como o Senhor nos fala, que nós possamos entender quantas coisas o Senhor nos tem livrado. Continue assim, tendo misericórdia, tendo compaixão, melhorando o nosso entendimento, melhorando, Deus, o nosso conhecimento, fazendo com que a gente perceba o quanto o Senhor tem sido presente em nossa vida. Graças a Deus. Quanto mais o Senhor for presente, quanto mais nós entendermos a sua presença, com certeza mais seguro, mais feliz nós seremos. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.